Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Quinta-feira, 8 de agosto de 2019. 18 horas 45 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional, galera.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Cruzeiro perde para o Internacional e técnico Mano Menezes dá adeus à Toca da Raposa. Dorival Júnior é o favorito para o cargo. Vasco encara o Goiás em Goiânia pelo Brasileirão para tentar a primeira vitória como visitante no Brasileirão. Esse jogo no fim de semana. Após vitória sobre Internacional, Fluminense quer manter regularidade no Brasileirão. Tudo isso e muito mais, além das notícias do Brasil no Pan. Você curte nesse programa Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a cargo do Luiz Emanuel. Central técnica, categoria do José Alves e do José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM Rede. Está entrando no ar mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra pôr forte sua norte. Me trazendo o som mais forte do esporte.
E ontem tivemos o primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil 2019. O Internacional foi até o Mineirão e agravou a crise do Cruzeiro, venceu o time celeste por 1 a 0. Jogo de volta será no dia 4 de setembro do Beira-Rio. Após a partida, o técnico Mano Menezes anunciou a saída dele da equipe do Cruzeiro. Vamos ouvir o Mano Menezes, que explica os motivos da demissão.
Bom, pelo quórum, o pessoal está com instinto bom. E eu gostaria aí, juntamente com Marconi e Marcelo, 3Ms, né? Comunicar oficialmente que a gente interrompe o trabalho à frente do Cruzeiro nessa noite. Porque a gente entendeu que era o momento de fazer isso, de que nós não poderíamos estender mais essa fase difícil, muito mais do que uma fase difícil que o Cruzeiro vem atravessando. A decisão partiu de uma consciência de que as coisas podem piorar e elas não podem piorar. Né? Hoje o torcedor teve uma reação que para mim é fundamental para com o técnico. O torcedor da gente não pode achar que a gente é burro, porque o burro vem aos 47 do segundo tempo hoje, amanhã ele vem aos 30, e isso vai, numa continuidade, afetar a equipe. Eu tenho muito respeito pelo Cruzeiro e não vou permitir que isso atrapalhe ainda mais esse momento difícil que o clube e a equipe vem atravessando.
Já o técnico do Inter, Odair Helma, mostrou respeito pelo Mano Menezes.
Primeiro, meu respeito total ao Mano, ao grande treinador que é e a referência que é como treinador. Eu até comentei, foi a primeira observação que eu fiz. E também ao time do Cruzeiro. O enfrentamento que vai acontecer na nossa casa não tem nada definido. E da mesma forma que eu viria aqui, se nós tivéssemos perdido o jogo, falar que não estava nada definido, venho com a vitória aqui. Nós vamos ter que repetir padrão, atuação, intensidade, todas as situações que a gente precisa num jogo decisivo, nesse nível, para que a gente possa confirmar, aí sim, no final da partida, o objetivo de todos, que é a classificação. Então, respeito total à equipe do Cruzeiro e aos profissionais do Cruzeiro.
6 meses após o incêndio no Nino Urubu, famílias de vítimas ainda buscam acordo. Repórter Lígia Souto.
O incêndio nas instalações do centro de treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio, completou 6 meses nesta quinta-feira. A tragédia causou a morte de 10 atletas da categoria de base, com idades entre 14 e 16 anos. Até agora, o clube fechou 3 acordos de indenização com familiares de vítimas fatais e já efetuou o pagamento também para os jovens que escaparam sem ferimentos e os outros 3 atletas que precisaram ser hospitalizados após o incidente. 7 famílias, no entanto, ainda aguardam um desfecho nas negociações. Além deles, há o caso de Riquelmo de Souza Viana, de 16 anos, que está entre os atletas mortos. O pai dele aceitou a proposta feita pelo Flamengo, mas a mãe do jovem decidiu entrar na justiça contra o clube. Logo após a tragédia, como forma de garantir o pagamento das reparações, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado entraram com uma ação para bloquear as contas do clube. O processo, no entanto, ainda não foi analisado pelo Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos. A ação está pendente da análise de um recurso do Flamengo para que o caso seja transferido para a Justiça Comum. A coordenadora cível da Defensoria Pública, Cíntia Guedes, acusa a diretoria do clube de barganhar o pagamento das indenizações e levar as famílias para uma negociação desigual.
Os valores que os advogados vão pedir agora nas ações individuais certamente é muito maior do que o valor que nós estávamos propondo. E ainda assim o Flamengo não seguiu essa lógica de buscar pagar um valor justo. Eles quiseram, ao contrário, barganhar para chegar num valor inferior e optaram por negociar individualmente com as famílias, o que é uma grande desvantagem para as famílias, né? Há uma desigualdade muito grande de negociação entre uma família humilde que perdeu um filho e um clube do tamanho do Flamengo.
O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche, alega, no entanto, que o processo não teve andamento por causa de uma falha da própria defensoria e classifica a ação que pede o bloqueio como desnecessária.
Não faz o menor sentido aprisionar nenhum dinheiro do Flamengo. O Flamengo é um clube que está em dia com as suas obrigações e que conhecidamente está bem com as suas finanças. A defensoria não teve o andamento dessa ação ainda por culpa dela própria, porque ela distribuiu a ação perante o juiz incompetente. O juizado do torcedor não tem nada a ver com a relação, uma relação civil de incêndio acontecida no Ninho.
Após a tragédia ocorrida no dia 8 de fevereiro deste ano, o Ninho do Urubu ficou parcialmente interditado, sendo totalmente liberado, inclusive para pernoite, no dia 24 de maio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
18 horas e 52 minutos, as notícias do Vasco da Gama com Maurício Costa.
A hora é essa. Chegou o momento de conseguir a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. O aproveitamento até aqui é muito ruim. 6 partidas, 4 derrotas e 2 empates. Entre os confrontos, 2 muito contestados pelo elenco cruzmaltino. A derrota para o Grêmio e o empate com o Palmeiras. O VAR entrou em ação e o time ficou sem os 3 pontos em cada partida. Domingo, no Serra Dourada, às 7 horas da noite, o Vasco tem a chance de mudar tudo de ruim que ficou para trás, fora dos seus domínios. E o que precisa ser diferente para conquistar a vitória como visitante em 2019 no Brasileirão? Marrone responde.
Teve jogos que a gente foi até prejudicado, né, pelo VAR. Eu sei que isso não é desculpa, mas a gente está buscando, a gente está tentando. Se não saiu, vai sair, né? Não é possível que a gente vai terminar o primeiro turno aí sem fazer pontos fora de casa. Mas é o que eu tô falando, a gente tem que ter paciência, ter tranquilidade para estar buscando e depois conseguir esse resultado positivo aí fora de casa, tentar continuar nessa pegada aí, fazer bons pontos aí, para que a gente possa estar subindo na tabela e saindo desse sufoco aí de baixo.
O adversário do Vasco no domingo não vive boa fase. O Goiás está a 5 partidas sem vencer. São 3 derrotas e, entre elas, 2 goleadas por 6-1 para Flamengo e Santos. No último jogo, perdeu por 1-0 para o Corinthians fora de casa. Será que Marrone espera uma partida tranquila para o cruzmaltino?
Por mais que o momento desse não seja tão bom, acho que em casa ele vai tentar fazer um ótimo, fazer um bom jogo, fazer que eles possam tirar ponto nosso, né? Mas a gente vai com tudo também, a gente sabe que vai ser pontos importantes para nós fora de casa. Mas é pegar esse embalo aí que eles estão tendo aí, então pegar o máximo detalhe possível para fazer um bom jogo lá.
Uma notícia boa para o Vasco: o atacante Rossi tem a previsão de voltar a treinar em campo a partir da semana que vem. A tendência é que ele consiga jogar novamente no dia 1º de setembro contra o Cruzeiro. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
18 horas 55 minutos, o Corinthians ontem venceu o Goiás na Arena Corinthians, jogo adiado da 7ª rodada. Meia Júnior Urso, melhor em campo, falou após o Timão ter batido o Esmeraldino.
Como eu falei anteriormente, eu tenho que agradecer muito ao Cleisson ali, o próprio Fagner ali que fez a jogada com ele. Nosso time costuma fazer essas jogadas ali, aquela triangulação ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo. E o Cleisson atravessou todo o campo para estar fazendo essa jogada ali com o Fagner. Mérito dele, grande passe ali, achou... É, como o professor fala pra gente, no funil ali, numa posição boa que eu tava ali pra finalizar. Fico feliz pelo gol, chegou num momento bom pra mim, eu tava precisando disso pra poder acabar com qualquer rumor, qualquer coisa referente ao meu nome. E fico feliz em voltar a marcar, fico feliz também pelo lance do pênalti. E a equipe tá de parabéns pelo conquistou hoje.
Acerta o Júnior Russo. E sabadão tem jogão no som da Nacional.
Neste sábado tem futebol na Rádio Nacional. O rubro-negro carioca encara o tricolor gaúcho. Flamengo e Grêmio, direto do Maracanã. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 18h30 da noite, a equipe de esportes da Rádio Nacional leva até você a melhor transmissão do rádio brasileiro. Locução Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagem Maurício Costa, plantão Luiz Ferreira. Sábado, a partir das 18h30, toda a emoção de Flamengo e Grêmio, aqui na Rádio Nacional.
E chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol de hoje.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Guilherme Ferreira Pinto, você não conhece. Uma grande promessa do Flamengo que não vingou muito. Sabe quem é ele? É o Negueba. Jogou futebol de salão, depois passou para as divisões de base do Flamengo, passou por todas as categorias com destaque. Destaque na conquista do bicampeonato da Copa da Cidade de São Paulo, mas não foi tão forte como ainda não é hoje no futebol profissional. Jogou no Flamengo, esteve em Porto Alegre, esteve em Curitiba e agora joga pelo futebol sul-coreano. Vamos ouvir um gol do Negueba? Sim, Negueba vai fazer um gol em 2011. Flamengo 3, Boa Vista 2. O gol é do Negueba e a narração é do Ricardo Mazella.
De bola da equipe do Flamengo, dominando legal, o Williams pela ponta esquerda, visualize comigo, lá vai no mano a mano, tentou passar, passou pro primeiro, é o segundo do Flamengo, chutou cruzado, faz! Negueba! Trombando, passando por todo mundo, chegou na linha de fundo, cruzou, Negueba se antecipou a zaga, com o gol vazio, escancarado, apenas tocou pro fundo do gol do Boa Vista.
Era Uma Vez no Futebol.
Atualizando o quadro de medalhas do Pan-Americano, o Brasil tem 31 medalhas de ouro, 26 de prata, 47 de bronze. No total, 104 medalhas. Estados Unidos, o Brasil está em segundo. Estados Unidos segue em primeiro, 73 de ouro, 58 de prata, 51 de bronze. Hoje tem um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, 9h30 da noite. A bola rola para Oeste, Brasil de Pelotas, na Arena Barueri. Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional, que volta amanhã. Tenho todos vocês uma boa noite. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola.